E hoje no Explicador das Manhãs 360 é nosso convidado o Rui Oliveira, administrador do Inesctec, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Ele está a coordenar o desenvolvimento da Stay Away, é uma aplicação móvel para rastreio da Covid-19. Rui Oliveira, muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Muito bom dia.
Rui Oliveira, como será possível saber se os utilizadores desta app estiveram de facto em contacto com pessoas infectadas?
A aplicação que deverá ser utilizada por todos monitoriza constantemente a proximidade das pessoas através dos telemóveis. E o que nós tentamos fazer com a tecnologia é avaliar se a proximidade ocorreu a menos de 2 metros e por um período estável de superior a 15 minutos. Nessa situação, a aplicação que tem a informação desse contacto de proximidade, e se uma dessas pessoas posteriormente for diagnosticada com a doença, a outra consegue, o telemóvel da outra pessoa consegue avaliar isso, ou saber isso, e informar o seu utilizador desse contacto próximo.
Mas fica a saber há quanto tempo é que essa pessoa foi diagnosticada, ou seja, se foi diagnosticada há um mês, calculemos, a aplicação deteta essa questão temporal?
Não, a aplicação só guarda informação dos últimos 14 dias, uhum, que é o período determinado
com o risco de contágio, sim.
Exatamente. Portanto, só guarda dos últimos 14 dias e a informação que é dada não nem sequer vai ser de quando é que isso aconteceu. Essa informação existe, é possível saber em que dia, não em que momento, em que hora exatamente, mas é possível saber em que dia esse contacto aconteceu, mas essa informação nem sequer vai ser passada porque não é dada como relevante pelos profissionais de saúde.
Uhum. Rui Oliveira, e depois para funcionar, como é que a aplicação sabe, entre aspas, que alguém foi infectado entretanto? Isso é uma informação prestada pelos serviços de saúde?
Indiretamente sim. O que acontece é que se eu for diagnosticado com a doença, os serviços de saúde que prestam esse diagnóstico, junto com o diagnóstico, dão a possibilidade de informar a aplicação disso.
Com um código, não é?
Exatamente, através de um código numérico com 12 algarismos. E nós chamamos a esse código um código de legitimação, um código que me permite dar à aplicação de forma legitimada essa informação. E a aplicação o que faz é coloca os códigos aleatórios, os identificadores aleatórios que eu nos últimos 14 dias difundi, coloca-os num servidor público. Esse servidor está instalado na Imprensa Nacional Casa da Moeda. E, portanto, a informação desse servidor é uma informação, mais uma vez, legitimada pelo Serviço Nacional de Saúde, de que aqueles códigos foram difundidos por pessoas que, entretanto, foram diagnosticadas com a doença. O que acontece com as aplicações de todas as outras pessoas é que, diariamente, recorrem a esse servidor, portanto precisam de uma ligação à internet, por dados ou Wi-Fi, vão a esse servidor, descarregam esses identificadores aleatórios e no próprio telemóvel comparam ou verificam se nos últimos 14 dias se cruzaram nestas condições que eu referi, dos 15 minutos e dos 2 metros, se cruzaram com algum, uhum, desses identificadores que estão no servidor. Se isso acontecer, avisam o seu utilizador.
Uhum. Mas, segundo entendo, para funcionar depende sempre da vontade de cada utilizador. Isto é,
sempre.
Eu que tenho a aplicação, se vier a ser dado como infectado, está sempre nas minhas mãos a possibilidade de informar o sistema ou não. Depende sempre do espírito cívico de cada utilizador, é isso?
Exatamente. Portanto, a característica voluntária da aplicação está presente em qualquer altura. Depende de se instalá-la, depende de se desinstalá-la de imediato, depende de se introduzir o código no caso de ser diagnosticado com a doença.
E o que é que vos leva a pensar, enfim, a quem está a construir a aplicação, quem fez desta maneira, as autoridades de saúde, que de facto vai haver um espírito cívico de cada pessoa que a instale, no sentido de informar o sistema se vier eventualmente a ser dado como contaminado?
Eu julgo que isso que é algo que competirá a cada um. O que eu tive a oportunidade de ver nos últimos meses é que há um espírito cívico, há uma responsabilidade social muito grande em Portugal. Tem-se visto isso sempre que há medidas que são recomendadas e depois até tornadas obrigatórias no caso das máscaras. Há uma adesão da população, há uma responsabilidade que até acontece muito antes das recomendações oficiais. Portanto, isto é mais uma ferramenta dessas, é mais o que nós dizemos é o fortalecer do nosso arsenal contra a pandemia. Mas lá está, vai depender de cada um e da vontade de cada um de aderir e de contribuir.
Portanto, o sucesso também vai depender da quantidade de pessoas que aderirem voluntariamente, lá está, a esta aplicação. Quando é que ela vai estar disponível, Rui Oliveira?
A aplicação está disponível para testes e está a decorrer, está a terminar um piloto que foi estendido até sexta-feira. Uhum. Está disponível para a plataforma Android. E em qualquer altura que o governo entenda apropriada, essa a aplicação poderá ser disponibilizada. Para a plataforma iOS continuamos com atrasos, estamos dependentes que a Apple liberte ou que permita que a aplicação funcione de uma forma geral. Nós temos a aplicação a funcionar em testes, mas depende completamente da Apple que ela passe a funcionar de uma forma geral para toda a gente.
Mas, Rui Oliveira, não é isso que explica o porquê de tão grande demora a ser implantada esta aplicação?
São várias coisas. A minha percepção não é que haja uma grande demora. Eu gostaria que esta aplicação tivesse estado disponível, obviamente, logo no início da pandemia, mas não é a minha opinião que esteja a haver uma grande demora. Do ponto de vista do Inesctec, eu julgo que nunca um projeto com estas características foi realizado em tão pouco tempo.
Eu não falava do Inesctec, falava sim dos problemas que envolveram a Comissão de Proteção de Dados. Só ontem o Presidente da República promulgou o diploma. Portanto, isso sim atrasou a Stay Away.
Lá está, são passos que são necessários dar. Nós temos uma Comissão Nacional de Proteção de Dados que existe para nos garantir determinados direitos, não é? E fez o seu papel. Essas coisas demoram tempo. Nós próprios tivemos que fazer uma avaliação do impacto na proteção de dados. É um documento que é público e tem quase 100 páginas, e essas coisas demoram o seu tempo. Depois é preciso uma análise disso, depois há recomendações, depois é preciso adotar essas recomendações, depois de adotar essas recomendações é preciso rever o documento, depois de rever o documento é preciso analisar. Há coisas que não podem ser feitas em paralelo. Há muitas coisas.
Mas há muitos países que foram muito mais rápidos a criar uma aplicação, a desenvolvê-la e a pô-la no terreno.
E muitos mais que foram muito mais lentos. E uns que foram, se calhar, rápidos demais. A Alemanha foi rapidíssima e voltou atrás. A Noruega foi rapidíssima e está sem aplicação.
Porquê? O que é que correu mal nesses países?
Com a aplicação? Provavelmente a falta de cuidado na análise de todas as questões que uma aplicação destas impacta. Na Noruega foi usada a georreferenciação e depois tiveram que voltar atrás, na Inglaterra a mesma coisa, na Alemanha usaram um modelo que nós chamamos de um modelo centralizado e ao fim de 15 dias exatamente por pressão social tiveram que voltar atrás. Também, às vezes anda-se muito depressa, mas é um passo à frente e dois atrás. No nosso caso, se nós lançássemos hoje a aplicação no país, julgo que seríamos o sexto país europeu a fazê-lo. Portanto, estamos atrás, é tarde. Poderia ser mais cedo, de facto, mas estamos assim atrasados. Acho que não.
Rui Oliveira, vai ser feito um teste piloto, ou está a ser feito um teste piloto, que vai terminar na sexta-feira, por pessoas. Como é que foi escolhida a amostra que está a entrar neste teste piloto?
Olha, foi relativamente simples. Nós, no início da pandemia, o Inesctec e o ISPUP, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, fizeram um projeto que se chama Diários de uma Pandemia, com questionários diários a um conjunto de pessoas. E a esse projeto aderiram cerca de 18 mil pessoas. Um subconjunto dessas pessoas aderiu a este piloto. Portanto, digamos que foi no mesmo conjunto de pessoas que fizemos o piloto, porque é um conjunto de pessoas que é uma amostra, talvez não representativa, mas uma amostra ainda assim nacional, de várias idades, e portanto foi exatamente o mesmo conjunto de pessoas que nós convidamos para participar no piloto.
E agora, o que é que se segue? Já falámos aqui, o diploma já foi promulgado pelo Presidente da República, aquele que vai regular a aplicação. Qual é o próximo passo?
Do meu lado, do lado da minha equipa, estamos apenas a aguardar que a Apple torne a aplicação generalizada.
Sem a Apple não vale a pena avançar, é isso?
Eu acho que vale, aliás, há mais utilizadores Android do que Apple, e não podemos fazer depender o lançamento desta aplicação para uma grande parte da população, porque a Apple ainda não validou. De todo, acho que, aliás, aconteceu em França. A França arrancou primeiro com a aplicação Android, e depois, passado uma semana ou duas, portanto, são coisas independentes. Depois, com o decreto-lei promulgado, foi mais uma das recomendações da CNPD que foram satisfeitas. Julgo que é uma questão da CNPD rever a avaliação de impacto na proteção de dados, e tudo estará pronto para lançar. Do ponto de vista técnico, está pronto. Agora temos que ver a questão mais legal.
Explique-te só um bocadinho exatamente esta questão da proteção de dados. Como é que garantem que nenhum dos dados pessoais das pessoas que fazem o download da aplicação fica disponível, enfim, por exemplo, para ser hackeado?
Olha, eu acho que para as pessoas perceberem é importante fazer aqui dar aqui uma explicação prévia, que é o seguinte: quando nós falamos genericamente em dados pessoais, estamos a pensar na identificação da pessoa, na morada, nos contactos, nos logins, nas redes sociais. A aplicação não usa rigorosamente nada disso. A aplicação não usa o seu nome, não usa o seu telemóvel, a sua morada, não usa rigorosamente nada disso. Portanto, aquele dado pessoal em que se estivermos a conversar os dois, falarmos em dados pessoais, aquele dado pessoal a que nos referimos, nada disso é utilizado pela aplicação, nem no telemóvel, nem nos servidores de apoio à aplicação. Portanto, esses dados, não estando em lado nenhum no domínio da aplicação, não podem ser hackeados, certo? Portanto, eles não existem, não estão lá. Se um hacker aceder à aplicação, se um hacker aceder aos servidores, poderá levar tudo, menos os seus dados pessoais, porque eles não estão lá. Agora, o que acontece é que a sua aplicação, o seu telemóvel, gera um código aleatório que o difunde. E obviamente que esse código aleatório estabelece, ou irá estabelecer no futuro, uma relação do telemóvel consigo, porque é isso que nós queremos, não é? Nós queremos saber que se aquele código aleatório esteve junto de um outro código aleatório, nós queremos é, no final, ligar essas duas pessoas de alguma forma. Portanto, por mais difícil, por mais intangível que seja referir esse código aleatório como pessoal, no domínio da proteção de dados nós fazemos-lo, ok? Pronto, portanto, são esses dados aleatórios que são manipulados pela aplicação e que estão nos servidores.
São, no fundo, agora, códigos que identificam aparelhos.
Que identificam um aparelho que o emitiu, mas de facto não há uma relação direta, e é aí que eu ia chegar, que é o seguinte: se eu, como hacker, atacar o servidor que está na Imprensa Nacional Casa da Moeda e obtiver os códigos que lá estão, okay, para já não é nada de especial, porque esse servidor é público e esses códigos são públicos. Qualquer pessoa no mundo pode ir buscar esses códigos. Mas suponhamos que eu vou buscar esses códigos. Esses códigos, fora do contexto, ou seja, sem uma relação do telemóvel que conhece algum deles, conhece os que difundiu, esses códigos são absolutamente lixo informático.
Uhum.
Portanto, não há, portanto, como qualquer sistema informático, este também é passível de ser atacado e ser hackeado, não é? Não há nenhum que não seja, nenhum. E a experiência de todos os dias mostra-nos isso. Agora, o esforço todo que foi feito é que os dados manipulados pelo sistema, não só para a aplicação móvel, mas também pelos servidores, são tais que, fora do seu contexto, fora de uma relação que é preciso estabelecer entre os telemóveis, eles não têm informação, não portam informação ao atacante ou ao hacker que os obtiver.
Muito bem, estamos no final do Explicador de hoje, onde recebemos Rui Oliveira, administrador do Inesctec. Últimos minutos a olhar para a aplicação Stay Away, de rastreio da Covid-19. Rui Oliveira, muito obrigado pelos esclarecimentos desta manhã.
De nada, obrigado e bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.